Olá a todos, boa noite. Bem-vindos ao nosso bate-papo mensal sobre o cenário macro. Meu nome é Malu Morad, eu trabalho na equipe de comunicação do Itaú. Como sempre, aqui comigo hoje, nós temos o economista-chefe da Itaú Asset, o Thomas Wu. E aí, Thomas, tudo bem?
Oi, Malu, tudo bem? Como é que você tá? Você voltou de férias hoje, né? Hoje.
Voltei de férias hoje, voltei já aqui sem luz em casa. Então, gente, já peço desculpas se está um pouco escuro. Mas, né, live, temos um compromisso aqui mensal, não tínhamos como cancelar em cima da hora. Então, já peço desculpas aí. Thomas, onde você está hoje? Sempre o
Tô em
Thomas
casa.
está em um país
Tô em
novo, está
casa em
em
São
casa.
Paulo.
Ótimo.
Tô no meu apartamento.
Maravilha. E o nosso gestor de convidado de hoje é o Thiago Mateus. O Thiago faz parte da equipe de gestão, a nova equipe de gestão do Carteira Itaú. Para quem não conhece, a família de fundos Carteira Itaú, eles são produtos de alocação com posições táticas, né? E onde aí os gestores vão ajustando o portfólio conforme o cenário. E aí, Thiago, tudo bem?
Tudo ótimo, Malu. Boa noite a você, boa noite ao Thomas, todo mundo que está assistindo a gente. Primeira vez aqui na live, prazer bater esse papo, sempre muito bacana.
Muito bem-vindo e obrigada por topar aqui participar. Gente, como sempre, tem aqui algumas perguntas preparadas para os nossos convidados, mas vocês sabem, podem enviar aqui qualquer dúvida, pergunta no nosso chat que, enfim, apesar aqui da penumbra, eu estou acompanhando no YouTube e no LinkedIn, então qualquer comentário, mandem aqui e a gente já vai chegar nas perguntas de vocês. Mas, Thomas, você já sabe, né? Primeira pergunta sempre vai para você. Eu acho que, né, desde o nosso último bate-papo, algo que tem chamado a atenção no mundo todo são os dados de PMI de manufatura. O que isso significa, né, e quais são as implicações para a política monetária?
Tem um dado que a gente olha muito, né? O que a Malu falou aqui, o PMI é uma pesquisa de opinião que é feita com firmas do mundo todo, tá? A mesma agência pergunta para as firmas do mundo todo e pergunta, né? Como é que foi a sua produção esse mês em relação ao mês passado? Como é que foi as novas ordens que vocês, os novos pedidos que vocês receberam? Pedidos domésticos, pedidos do exterior? Os preços, né? Como é que estão os preços que você paga, né, pelos insumos que você usa? Como é que está o preço que você cobra, né, dos produtos que você produz, tá? Vocês sabem, né? Se a gente olhar a economia, ela tem a parte que é agro, né? Tem a parte que é indústria e tem a parte que é serviços, né? Assim, alimentos, né? As fábricas, né? E a parte que é uma corte de cabelo, serviço financeiro, advogado, médico, engenheiro, né? Serviço doméstico. Essa parte de manufatura a gente chama também de bens comerciáveis, tá? É tradables, tá? Por quê, né? Porque você consegue pegar um celular e produzir em um lado, vender no outro, um tênis, produzir em um lugar e vende no outro, tá? E essa é uma parte muito ligada a comércio mundial. A parte de serviços é muito país específico. E o que a gente tem notado é que essa pesquisa PMI que você falou, Malu, todas as respostas dos principais países do mundo, e assim, China, Alemanha, Estados Unidos, está fraco, inclusive novos pedidos, tá, do exterior muito fracos, tá? E os preços, tá, dos insumos estão caindo. E aí eu estou tentando, para não perder cliente, cortar os preços do produto que eu estou vendendo. Tem um país que não está cortando preço, que está vendendo, que é a Inglaterra, que é um país peculiar, mas a Alemanha, Estados Unidos, China, essa parte toda está muito fraca. E isso vai ser importante depois quando a gente discutir Brasil, tá? Porque essa parte de manufatura muito fraca, com preços caindo, tá? Ela impacta particularmente mais países como os nossos, em comparação com países como os Estados Unidos. Por quê? Tá? Porque quanto mais madura a economia, tá? A gente pode pensar numa economia da mesma forma que a gente pensa numa família. Uma economia que ainda tem um PIB per capita muito baixo, tá? É uma família de baixa renda, começa a ganhar algum dinheiro, o PIB per capita vai subindo, ele começa a morar melhor, compra uma geladeira, compra uma televisão, né? Começa a dar mais conforto. Isso tudo é bens comerciáveis. Quando ela vai ganhando ainda mais dinheiro, ela começa a se preocupar mais com alimentação, educação, né, entretenimento, que são serviços, tá? Então, o Brasil, que é um país ainda intermediário, é um país emergente em comparação com os Estados Unidos, que é um país que tem um PIB per capita muito alto, os Estados Unidos consomem muito serviço. O Brasil consome muito bens industriais, mesmo como consome muito dessa parte, tá? E aí isso se reflete na inflação. Então, por mais que o Brasil e os Estados Unidos estejam em momentos semelhantes, onde serviços está resiliente, mas a parte de manufatura que tem a ver com o global está meio fraco, isso acaba batendo mais no nosso IPCA do que na inflação americana. Mas enfim, a gente fala disso mais tarde, né? Mas o ponto é essa parte que tem a ver com comércio global no mundo inteiro, tá? Ela está muito fraca e com os preços caindo, tá? Essa parte de bens comercializáveis, tudo que pode ser posto no navio e ser produzido de um lado e vendido em outro, tá? Ela está muito fraca.
Tá certo. Bom ter esse overview. E aí eu já queria passar assim, um pouquinho falando, né, de mercados. Thiago, eu sei que vocês, né, na equipe de gestão do Carteira Itaú, vocês têm posição, né, em renda fixa mundo afora. E na semana passada teve um movimento interessante, né, que teve um aumento no prêmio de risco dos juros americanos. E aí eu queria entender um pouquinho o que causou esse movimento. Eu sei que foi uma surpresa aí para o mercado.
Perfeito, Malu. Eu acho que para você analisar um pouco do que tem acontecido no mercado de renda fixa internacional, é preciso você olhar diferentes dimensões que têm de fato influenciado a precificação e o comportamento dos agentes de um modo geral. Acho que a primeira dimensão, o Thomas já trouxe aqui muito bem, né? Assim, a economia global tem experimentado aqui um processo de desinflação. Sobretudo puxado por bens manufaturados, que tem ajudado a alimentar um processo de desinflação, que tem ajudado, obviamente, os bancos centrais nesse combate aqui da dinâmica que tem sido um grande desafio aí ao longo dos últimos 2 anos, desde de depois da pandemia. Agora, do lado dos Estados Unidos, acho que o Thomas já pontuou bem, a gente tem uma composição de inflação um pouco diferente, né? A gente tem um peso do setor de serviços importante, né, na dinâmica de inflação da economia americana. E esse setor de serviços, por sua vez, responde muito à dinâmica do mercado de trabalho. E aí, o mercado de trabalho americano, ele tem operado outras coisas, como a gente costuma dizer, ele tem, de fato, sido influenciado por outros fatores que não aqueles que o Thomas trouxe aqui do processo de desinflação de produtos manufaturados. Então, quando você olha um pouco da economia americana, que acho que foi um pouco do que você perguntou, eu acho que você tem como pano de fundo um mercado de trabalho ainda muito apertado, com o setor de serviços ainda muito aquecido, muito resiliente, né? A gente, de fato, já consegue enxergar alguns sinais de desaceleração, mas talvez muito aquém do que se poderia esperar, dado o nível de aperto monetário que a gente já vem, o Fed. Já viu o Fed implementando já alguns trimestres. Então, essa desaceleração tem vindo até de maneira mais lenta do que se poderia temer ou do que se poderia esperar. Isso tem implicações positivas para o lado de bolsa, por exemplo. Acho que é aquele risco que se via anteriormente de uma recessão ou de um hard landing, como o mercado temia, uma coisa um pouco mais abrupta. Eu acho que a gente fica com esse cenário cada vez mais improvável. E do outro lado, você ainda tem uma inflação que tem essa pressão um pouco maior vindo do setor de serviços, impulsionado pelo mercado de trabalho, mas que também já começa a trabalhar em patamares mais próximos do que seria um patamar mais dentro do histórico da economia americana, por volta de 2%, 2,5%. Então, quando você pega o núcleo ali de inflação americana, ela já começa a se aproximar desses níveis, mas tem alguns desafios importantes e acho que eles passam muito pelo esse tema do mercado de trabalho. Então, é natural que nas curvas de juros você ainda tenha um nível de prêmio de risco, de prêmio de inflação, que ele é importante, ele é maior do que o histórico recente sinalizava. Justamente porque você tem um processo de desinflação que ainda ocorre um pouco mais lento, mercado de trabalho muito forte e atividade bastante resiliente. Mas dito isso, eu não acho que tenha sido esse o tema que tenha sido o principal razão para a gente ver o movimento que a gente observou nas curvas de juros na semana passada. Eu acho que, de fato, trouxe uma certa surpresa para boa parte dos investidores. Quando você pega a movimentação ali da ponta mais curta da curva, você não viu uma abertura de prêmio que sugerisse um nível de precificação diferente aqui, de aumento de juros, nem nada do tipo. O movimento foi muito mais concentrado na ponta longa. E essa ponta longa, eu acho que tem fatores diferentes, acho que tem fatores que conversam mais com a questão fiscal da economia americana. Então, a gente tem visto a política fiscal ainda expansionista nos Estados Unidos, acho que ainda na esteira de boa parte das medidas de combate à Covid que foram colocadas em place. E, além disso, você teve também alguns outros aspectos importantes, né? Assim, você teve um downgrade da classificação de dívida da economia do governo americano na semana passada. Eu acho que isso, obviamente, tem um impacto aqui em prêmios de risco. Você teve uma sinalização por parte do Banco Central japonês de um início de uma flexibilização, no início de uma transição de política monetária, que acho que também tem um impacto aqui nas curvas mais longas, né? O governo central, desculpa, o Banco Central japonês vem com uma política bastante estimulativa há muito tempo. Acho que foi o primeiro sinal, a primeira piscada que ele deu no sentido de tentar mudar um pouco esse panorama. E você tem um aspecto técnico, que é um aspecto importante, que tem feito bastante preço, especialmente nessa ponta mais longa. Então, se de um lado você tem o Fed fazendo o que a gente chama de quantitative tightening, a gente do outro lado tem um governo para financiar toda essa situação fiscal que a gente falou há pouco, com uma necessidade de emissão de títulos, uma necessidade importante. Então, quando você pega do ponto de vista de compradores marginais e a quantidade de emissões que têm sido colocadas, eu acho que é mais um efeito que continua trazendo prêmio, né? Então, acho que do ponto de vista técnico, do ponto de vista de fundamento, a necessidade ainda, dada a atividade forte, de você ter um nível de prêmio ainda um pouco mais significativo, eu acho que ajuda a dar um pouco do pano de fundo aqui para o que aconteceu na semana passada. Agora, dito isso, a gente tem começado a enxergar oportunidades no mercado. Você colocou bem assim, a gente tem uma alocação um pouco mais diversificada em diferentes blocos econômicos. Então, se de um lado você tem toda essa questão mais técnica de prêmio de risco de situação fiscal por parte dos Estados Unidos, do outro lado você tem esse tema todo que o Thomas trouxe de desinflação e de desaceleração de atividade, né? Então, a gente enxerga, por exemplo, em Europa, em Inglaterra, oportunidades que começam a apontar uma necessidade, uma possibilidade final do ciclo de aperto monetário e ali na frente, eventualmente, um espaço para que esses bancos centrais também tenham uma política um pouco mais, um pouco menos restritiva, eu diria.
Entendido. Bem, acho que já falamos, né, um pouquinho de Estados Unidos, falamos um pouquinho, né, de Japão, Europa e perspectivas mais, né, na visão de vocês, mais positivas para a Europa, Reino Unido. Thomas, na última live a gente falou bastante sobre China, né, e o governo chinês também anunciou o um novo pacote de estímulos. Conta um pouquinho para a gente quais seriam esses estímulos, como é que o mercado reagiu e se a gente tem aqui algum impacto local.
Eu acho que isso concatena bem com o que a gente estava falando de PMI de manufatura, né? Dessa recessão global. Quem manda nesse ciclo é a China. As últimas duas recessões globais, né, de manufatura, a China fez um estímulo muito grande da economia. Tá? E assim, entre aspas, né, ela é a fábrica do mundo, né? Aí começa a produzir produtos cujas peças vêm de vários outros lugares e o comércio exterior ele volta a aquecer. Inclusive, foi ela que tirou o mundo da recessão global de manufatura em 2008. Eles fizeram um estímulo muito forte. E o mundo sempre olha para a China nessas horas e eu acho que dessa vez não vem uma ajuda, tá? Eu acho que havia um foco nessa reunião de julho, que o pessoal chama de Politburo, né? É onde, enfim, o governo senta e discute as prioridades econômicas do segundo semestre. O documento reconhece que a atividade está fraca na China, reconhece a necessidade de ajuda, só que o que foi anunciado de concreto deixou a desejar. Tá? E por quê, né? Porque o Xi Jinping ele tem essa sensação de que gastar demais a conta chega em algum momento. Cada país tem o seu potencial de crescimento, né? Se você crescer, se você gastar dinheiro para crescer acima disso, você está simplesmente pegando o crescimento emprestado do futuro e uma hora a conta chega. Pessoal que deve ter visto no jornal que tem uma construtora chamada Gardner, que é a maior construtora lá da China, de manhã, tiveram várias notícias de que tinha um pagamento de um empréstimo que ele tinha feito e ele não pagou, tá? Ele não é um calote ainda porque existe 30 dias, ele está em atraso. Né? Mas a construtora está sem dinheiro mesmo. Por quê, né? Porque o que eles mais fizeram foi construir casa, construíram várias casas, não tem demanda por todas essas casas, ainda não está vendendo, chegou a hora de pagar a dívida, tá? Então, assim, quando eles construíram as casas, o PIB sobe, porque você está comprando cimento, você está pagando mão de obra, né? Só que aí a casa fica lá e você não vende. E aí o empréstimo matura, está maturando agora, e está aquela dívida enorme, né? Então, isso ajuda, esse evento da madrugada de ontem para hoje, tá? Dessa construtora em dificuldade, ela lembra por que que o Xi Jinping está muito mais austero dessa vez. Ele fala, olha, quando a conta chega, é pior, né? E aí a gente tem no nosso cenário daqui para frente, tá? Que essa recessão continua, esses preços industriais continuam fracos, tá? E aí já concatenando um pouco aqui com o Brasil. No Brasil, o preço de serviços continua alto. Só que aí olha que curioso, né? Serviços no IPCA é 35%. Então ele é menos que metade, ele é um terço. Os outros dois terços estão caindo muito. É alimentos, né? E esses bens comercializáveis. Então, pode ser os dois, tá? Pode ser comerciáveis ou comercializáveis. Tá? Não estou errando aqui, as pessoas usam essas duas palavras, né? Mas isso tudo está
Você
caindo
nunca
e aí
erra, Thomas.
leva o núcleo do IPCA junto, né? E a gente pode discutir aqui, o Thiago também, que é um especialista nesse mercado, né? A gente pode discutir aqui, enfim, como é que isso afeta a trajetória do Copom, né? Como é que isso ajudou a um corte de 50, 0,50, né? Na última reunião, mais agressivo do que se esperava e o que significa daqui para frente. Mas o ponto, assim, se a gente olha para o Brasil, para a atividade econômica e para o IPCA, assim, o Brasil não está em recessão. A gente sabe o que é uma recessão, a gente é brasileiro, né? A gente sabe o que é uma recessão, e o Brasil não está em recessão. E a inflação está caindo. A inflação está caindo. A parte que reage muito à atividade econômica, que é serviços, ela ainda está compatível com a resiliência da atividade. Mas ela é 35%. Os outros dois terços têm mais a ver com o resto do mundo. Tá? E com a China fraca, sem fazer um estímulo, dois terços estão caindo. E aí eu acho que é por isso que tem esse momento aqui, né, favorável, em que a gente consegue cortar os juros, porque a inflação está caindo sem uma recessão.
Thomas, se eu puder complementar aqui, cara, acho que do ponto de vista de China, tem um troço que a gente tem tentado estudar e talvez sugira uma mudança mais estrutural, assim, de fato de economia chinesa, e mais de economia chinesa do comportamento dos agentes, né, tanto das famílias quanto das empresas, né, e acho que tem muito a ver com a forma como o governo chinês lidou com a pandemia e o combate da pandemia. Acho que não é novidade para ninguém que a China teve, de fato, uma política muito mais restritiva, né, de lockdowns prolongados, muito mais do que o mundo ocidental. E acho que, de certa forma, a gente começa a perceber alguns impactos aqui, de novo, tanto em empresas quanto nas famílias, de uma espécie de realização, né, de entendimento, de fato, que ali na China o poder de influência do governo, ele é um poder muito grande, na vida das pessoas, na vida das empresas, e acho que esse poder ficou bastante evidenciado na forma como foi combatido ali a pandemia. Isso tudo para dizer que quando você dá uma olhada na poupança das famílias, na capacidade de investimento, né, na propensão, nós economistas costumamos chamar de propensão marginal a consumir ou propensão marginal a investir da sociedade chinesa, empresas e famílias, a gente percebe uma cautela muito maior dessas pessoas ao consumir ou das empresas para investirem, talvez com essa sensação de que, de fato, é bom ser conservador, é bom ter cautela, porque nunca se sabe que tipo de interferência o governo vai ter na vida dessas pessoas ou dessas empresas. Então, qualquer estímulo aqui, a gente começa a ter muita sensação que na economia chinesa o governo está empurrando corda, né? Ele tenta fazer um estímulo ou outro, mas, de fato, você não vê, tanto empresas, famílias de um modo geral, com essa propensão a investir ou a propensão a consumir. E aí isso acho que limita bastante também a capacidade de influência do governo na atividade econômica, no crescimento de um modo geral. Enfim, acho que um tema aqui para a gente acompanhar, acho que tem talvez aqui uma mudança um pouco mais estrutural no comportamento desses agentes, para a gente seguir monitorando aí para frente.
Não, excelente ponto. E só para explicar para o pessoal aqui, né, esse termo que o Thiago usou, empurrando corda, é um termo que às vezes a gente usa para alguns tipos de política econômica. Política monetária, por exemplo. Você sobe os juros lá na lua, né? É uma corda, você está puxando a corda e você freia a atividade. Desculpa. Você imaginar que a atividade econômica é o seu cachorro, você puxa a corda e ele vem, tá? Agora, você corta os juros e fala, vai lá, gente, agora gasta, compre apartamento. Desculpa, engasguei aqui. E aí você solta a corda, o cachorro vai se ele quiser. E aí o que o Thiago está falando é que o cachorro ele está meio desconfiado aqui, é uma questão de confiança. Então o governo está cortando juros, está falando, tem crédito aqui para quem quiser comprar um apartamento, mas o pessoal olha e fala, ah, não sei. Né? Esse termo aí é perfeito do Thiago. Tá? Então eles estão fazendo algumas coisas, por isso que a gente falou aqui, né? Ela deixou a desejar, porque no limite, se você não quer empurrar uma corda, né? Se no limite você quer que o cachorro vá, né? Em termos de política econômica, o que que é isso? É você ir lá e falar o seguinte: vamos construir uma ponte. O governo vai falar, vamos construir uma ponte aqui, vamos construir um prédio aqui. Tá? Não interessa se alguém quer ou não quer. O governo vai lá e dá dinheiro e fala, constrói. Tá? E aí você constrói uma ponte, você constrói um apartamento. Tem um limite, né? Porque o que a gente está vendo agora dessa construtora com dificuldade de pagar suas dívidas é que talvez você tenha construído mais apartamento do que é o teu potencial, né? Do que endogenamente você precisaria. Então, eles conseguiram fazer a economia crescer na época que estavam construindo apartamento. Você começa a construir apartamento, isso é PIB. Só que aí depois, se você não vende, vira dívida. Né? Então o governo entendeu agora, olha, eu não posso fazer esse desperdício de construir mais uma ponte, mais uma estrada ou mais uma casa. Então o que a gente faz? Vamos deixar o setor privado aqui decidir o que que vale a pena fazer ou não, vamos cortar os juros e vamos dar crédito. Aí chega nesse ponto do Thiago. Tem uma mudança estrutural que o setor privado está com um pouco menos confiança, e aí ele fala, estou vendo que os juros estão baixos, mas eu não sei se eu vou pegar esse dinheiro para comprar um apartamento. É, então, o governo está empurrando uma corda, né? Esse termo aí a gente concorda.
Falando de corda, né? Então, no, na semana passada a gente soltou então um pouco a corda aqui no Brasil, né? Com uma redução na taxa de juros de 50 pontos base, que nem o Thomas já tinha comentado. Ontem saiu, né, a ata já comentando, indicando, né, novos cortes nesse mesmo ritmo. E aí, Thiago, eu queria ver com você como é que a mesa está enxergando os próximos passos do Copom e como é que vocês estão posicionando os fundos para isso.
Legal, Malu, acho que você falou bem, foi dada a partida para o ciclo de flexibilização monetária. Quando a gente estuda ciclos parecidos de flexibilização com o Banco Central começando a cair juros, a gente percebe que nesse ciclo atual a curva de juros já começa esse ciclo precificando bastante coisa, precificando um corte bastante contundente. Em outras oportunidades, a curva sempre de alguma forma antecipou movimentos como esse, mas nunca talvez com essa contundência toda. Então já tem bastante coisa precificada na curva. Agora outra métrica que a gente gosta de olhar em ciclos anteriores é que não importa muito, não importou muito, na verdade, o nível de flexibilização que já vinha sendo precificado na curva, ainda assim, depois do início de flexibilização, a gente teve no histórico experimentos que mostraram que a curva de juros continua precificando ainda mais depois que o Banco Central começou esse ciclo de flexibilização. Enfim, acho que é um ciclo bastante esperado, né? Acho que e bastante claro do ponto de vista mais técnico aqui. Acho que, de fato, com o nível de desinflação que a gente vem observando, abriu-se um espaço importante aqui para ter algum tipo de flexibilização até importante, né? A gente está falando de uma inflação que estava rodando aí por volta de quase 10%, a gente vindo aqui para uma inflação de 4 alguma coisa para frente. natural que a Selic, que era necessária para você combater a dinâmica de inflação que você tinha no ano passado, já não é mais a mesma Selic compatível com esse nível de desinflação que a gente vem ocorrendo. Quando a gente olha para frente, e alimentado aqui pelos inputs da turma do Thomas, do ponto de vista de inflação, a gente segue enxergando um cenário mais benigno para a inflação. Acho que o Thomas trouxe bem esse impacto aqui de China e de manufatura. Certamente vão continuar dando suporte para esse movimento de desinflação que a gente vem ocorrendo. E a gente acha que em algum momento, possivelmente, isso vai abrir espaço para que o Banco Central possa até adotar um ritmo eventualmente mais intenso nesse ciclo de flexibilização. Acho que teve um debate grande aqui no próprio Copom se o ritmo adequado de início era 25 ou 50, um dissenso que a gente não via há bastante tempo. Eles entenderam de forma mais colegiada que o 50 era adequado. A gente entende que tecnicamente havia espaço para justificar um movimento dessa magnitude, e a gente entende que um pouco mais à frente, talvez no último tri desse ano, talvez na última reunião desse ano, a gente aqui na mesa tem a ideia de que o Banco Central também vai ter um suporte de fundamento, suporte técnico, para eventualmente acelerar um pouco esse ritmo. Então, acho que tem bastante coisa precificada, a curva já precifica ali um ciclo terminal já se aproximando um pouco mais da taxa neutra, ainda um pouco acima, mas já não tão distante de uma eventual taxa neutra. Mas a gente acha que há espaço aqui ainda, algum tipo de prêmio na curva, para a gente tentar se posicionar dessa forma. Então, acho que tem um tema de inflação mais tranquilo à frente, um Banco Central que começa a flexibilizar e com potencial aqui, uma opcionalidade de acelerar esse pace. E aí tem diferentes impactos aqui para as classes de ativos, né? Assim, do ponto de vista de renda fixa, a gente, muito embora já não enxergue tanto o prêmio, acho que essa expectativa de aceleração, eventualmente, e como eu falei anteriormente, depois que começa um ciclo, a gente continua ainda vendo uma extensão da tendência de precificação de corte. A gente acredita que ainda tem aqui uma parte do movimento para acontecer. Enquanto essa janela de inflação estiver tranquila, acho que isso gera um upside aqui para posições de renda fixas, que a gente ainda entende como importante, mas entendendo que boa parte do movimento possivelmente já ficou para trás, né? A primeira onda a gente conseguiu se posicionar e pegar. Acho que agora a gente vai entrar numa fase mais próxima da espuma dessa onda, aonde a velocidade do movimento ela é menor e naturalmente a turbulência e eventualmente a volatilidade pode ser um pouco maior. E essa volatilidade, por sua vez, pode vir de algo que é certo ponto meio que ortogonal à decisão do Banco Central, que é uma discussão que o Banco Central não consegue controlar, que é o tema do fiscal, né? Acho que depois a gente pode falar um pouco mais aqui na parte de perguntas e respostas, mas o Brasil ainda tem um desafio fiscal que é importante, tem que financiar esse arcabouço com o aumento de receitas que a gente vê alguma dificuldade. Então, acho que esse é um pouco do pano de fundo que ainda pode trazer um pouco de volatilidade, alguns riscos, que na nossa cabeça ficam um pouco mais controlados enquanto a gente tiver essa janela de inflação mais sossegada. Acho que o outro mercado que também tem um impacto importante aqui nesse ciclo de flexibilização monetária é a Bolsa Brasileira. Então, a Bolsa Brasileira acho que sofreu e ainda sofre com a competição do CDI, um CDI de quase 14, um CDI que para você justificar alocações em renda variável você tem que ter um nível muito claro de crescimento de earnings, coisas do tipo, e acho que a gente não tinha muito esse case. Acho que à medida que o CDI comece a se flexibilizar, comece a apontar uma tendência um pouco mais para baixo, é natural que essa pressão aqui na renda variável, ao longo do tempo, ela diminua. Então, acho que a gente pode começar a entrar numa janela aqui, do ponto de vista de ciclo econômico, e aí eu quero deixar a parte fiscal um pouco de lado, porque essa, de novo, é um pouco mais ortogonal ao ciclo econômico. Mas do ponto de vista do ciclo econômico, a gente vai ter aqui uma janela onde a inflação está um pouco mais tranquila, a gente tem um cenário inflacionário mais benigno, a atividade ainda está bem resiliente aqui no caso brasileiro, a gente tem alguma desaceleração, mas é difícil imaginar que uma atividade que não apresentou uma queda brusca, mesmo com um aperto monetário tão forte como a gente observou. É difícil imaginar que essa atividade agora tenha uma queda mais significativa, ainda mais com o mundo, mundo de economia americana ainda resiliente. Então, acho que você pode ter uma combinação aqui de fatores onde a atividade se comporta relativamente bem, a inflação é comportada, abrindo espaço para que Selic se reduza. Eu acho que isso pode abrir aqui uma janela um pouco mais favorável para renda variável local, tá? Alguns desafios importantes a gente pode debater um pouco mais à frente do ponto de vista microeconômico, mas do pano de fundo mais macroeconômico, eu acho que esse ciclo monetário que se iniciou, ele pode abrir aqui uma janela de menos pressão para renda variável depois de um longo e tenebroso inverno na bolsa local.
Não, e foi ótimo essa sua análise do mercado. Teve uma pergunta aqui do André no YouTube que foi exatamente isso: como vocês enxergam quais são as melhores oportunidades de médio e longo prazo no mercado doméstico? Então, você já respondemos essa. Mas tem uma aqui, Thiago, que eu acho que é interessante, do Davi também no YouTube, perguntando se fundo de inflação longa é uma boa alternativa para o momento da política monetária.
Essa pergunta é ótima. Assim, a gente, quando olha para essas NTN-Bs mais longas, a gente viu um movimento bastante importante, né? Elas saíram aqui da taxa dos patamares de 6,5 de juro real e vieram aqui para um patamar de 5,40, 5,50. Isso já é aqui um movimento bastante importante. Eu tenho um receio nas NTN-Bs mais longas, que tem muito a ver com o movimento que a gente falou das taxas de juros americanas mais pressionadas, né? Então, a gente tem observado aí taxas reais de juros americanos se aproximando de patamares aí mais por volta de 2%. Eu acho que isso, de certa forma, limita um pouco os juros reais de economias emergentes, como é o caso da brasileira. Fora isso, eu acho que um outro fator de risco que é muito importante aqui para essas NTN-Bs mais longas é o fiscal. E acho que o fiscal brasileiro, ele é um fiscal ainda com alguns desafios. Tem aqui uma sinalização mais positiva de que acho que o governo não quer entrar numa espiral de aumento de dívida, mas tem muita coisa aqui que a gente acha que depende de aumento de receita para parar em pé. Então, acho que esse fator de risco ele vai continuar presente aqui nessa classe de ativo. Então, eu diria que para pegar um pouco esse movimento da renda fixa, eu acho que talvez tenham cavalos melhores. Tenha aqui ativos melhores, talvez ativos pré-fixados, com uma duration eventualmente um pouco mais curta, que podem se beneficiar dessa aceleração, dessa possível aceleração do ritmo de corte de juros, e ao mesmo tempo não estarem muito ligadas a esse tema fiscal, que eu acho que é um tema mais brigado. Eu acho que tem talvez um call aqui um pouco mais claro para ser capturado, que é esse tema de desinflação e aceleração de corte de juros.
Entendido. Gente, ainda tenho mais perguntas. Thomas, hoje quase todas as perguntas são para o Thiago. Então, hoje a gente está passando menos a bola para você.
Um
Mas, gente, antes de
descansozinho.
passar.
Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, Thomas.
Tá de folga hoje, Thomas.
Boa.
Mas, Thiago, antes de passar aqui para outras perguntas, eu acho que seria interessante, né? Eu comentei aqui no início que a gente teve uma mudança, né, na equipe de gestão da família de fundos carteira Itaú nesse primeiro semestre. Queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente como é que está funcionando a gestão agora dos fundos, se teve alguma mudança aqui no desenho dos produtos.
Legal, Malu. Super obrigado pela pergunta. Acho que é a oportunidade para a gente contar um pouco do que a gente está pensando pro produto. Acho que o Carteira Itaú é um produto super importante aqui na nossa grade dentro da Itaú Asset. O Carteira Itaú, acho que continua sendo um produto de alocação, mas acho que com uma cabeça talvez um pouco mais tática e um pouco mais ágil. O que eu quero dizer com isso? Assim, acho que um produto de alocação numa economia emergente como a brasileira, numa economia onde os ciclos são muito amplos, muito fortes, e onde não necessariamente a gente enxerga prêmio de risco estável ao longo do tempo em todas as classes de ativos. Eu acho que a gente ter uma carteira mais estática, que tenha a ideia de capturar esses prêmios de risco, quero dizer com isso uma carteira, por exemplo, que esteja sempre comprada em bolsa, ou que esteja sempre comprada em NTNBs, ou que esteja sempre alocada em ativos que possam se beneficiar de um eventual prêmio de risco aqui na economia local. Eu acho que é um portfólio que não funciona bem em qualquer cenário, né? Talvez numa economia mais estável como a americana, por exemplo, a gente talvez tenha uma performance melhor. No caso brasileiro, onde os ciclos são muito fortes, a gente acredita que ter uma carteira muito estática não é a estratégia eventualmente mais adequada. Então, a nossa cabeça sim é ser um produto de alocação. Mas é um produto que não vai ficar comprado, não. A gente vai tentar deixar que ele não fique comprado em qualquer que seja o cenário, em qualquer que seja o preço e qualquer que seja a perspectiva. Pelo contrário, de novo, a gente num país como o nosso, a gente entende que há muita oportunidade para você tentar fazer essas mudanças de alocação, se beneficiar, dos momentos onde a gente acha que, por exemplo, a bolsa possa ser um bom cavalo, mas não ter vergonha nenhuma de eventualmente estar zerado em bolsa quando a gente achar que o cenário é ruim. E a gente tem certeza que nos próximos 5 anos, 10 anos na economia brasileira, a gente vai ter momentos que a gente vai gostar de bolsa e vai ter momentos que a gente não vai querer ter bolsa. Estou falando aqui de bolsa porque é um ativo um pouco mais volátil, mas isso serve para todas as outras classes de ativos. Então a ideia sim é continuar sendo um produto de alocação, mas sem é o compromisso de ficar sempre comprado em qualquer que seja o preço, qualquer que seja, o cenário.
Ótimo, obrigada por detalhar aí. E vocês estão com uma equipe hoje, né, de mais de 15 pessoas, né? Deu para ver que para acompanhar tantos mercados, né, precisa de uma equipe aí super robusta.
A estrutura do Tau Asset é ótima. Assim, a gente, além dessa equipe aqui de quase 17 pessoas, a gente ainda tem o benefício de contar com acho que mais 15 pessoas, Thomas, que tem contigo, talvez mais também, que também dão suporte
20,
para a
um pouquinho mais de
gente.
20, né?
20? Pois é. Então, assim, é uma baita de uma estrutura. Time do Thomas cobre o mundo inteiro, o que dá para a gente escala, para a gente eventualmente ir no detalhe onde a gente precisa. Então, acho que o nível de acompanhamento que a gente consegue ter aqui de economia americana, economia europeia, China, trazendo um viés também bastante quantitativo de análise aqui de dados, eu acho que é um suporte espetacular para que esse time aqui, que faz a gestão do carteira e de mandatos exclusivos de um modo geral, consiga se alavancar, e ao longo do tempo, consiga trazer retorno e performance aqui para os clientes, que é o no final do dia é o que importa.
Diferencial e tal asset.
Acho que a estrutura da Itaú Asset realmente é um baita diferencial. Acho que não dá para fugir disso.
Maravilha. Thomas, eu vou voltar para você aqui com uma pergunta do Vinícius no LinkedIn. Ele está questionando aqui como que a restrição dos Estados Unidos a investimentos na China afetam a produção do país asiático e quais os efeitos no Brasil dessa medida?
Os dados da China estão começando a mostrar que o que a gente chama de FDI, né, investimento externo direto, estão diminuindo mesmo, tá? As pessoas estão. As fábricas, né, adicionais que as pessoas fazem, né, elas não estão mais fazendo na China. Elas estão fazendo na Índia, na Indonésia e no México. Né? Inclusive, enfim, eu fui no México no começo do ano, eu encontrei lá uma. Visitei uma firma, parênteses rápido, né? É uma firma chinesa que monta televisões, tá? É impressionante, assim. Eles recebem peças de televisões do mundo inteiro e monta. Aí você entra lá dentro do galpão e você vê caixas e caixas, assim, Sony, Vizio, não sei o que, Samsung, né? Só que a televisão que sai de lá é uma televisão mexicana, né? Ela não é uma televisão chinesa. E aí esse é o ponto, entendeu? Ele quer fugir de uma potencial restrição, dado o nível alto de tensão entre os dois países. E lembrando que ano que vem é ano de eleição nos Estados Unidos. Né? E em termos de popularidade, tá? O eleitorado gosta de um presidente que se mostre duro contra a China. Tá? Então, o lado, aparentemente, os candidatos vão ser Biden e Trump, né? Ainda não está decidido oficialmente, mas essa é Essa parece ser a linha que vão seguir, cada partido vai seguir, e estão brigando para ver quem é mais duro com a China. O pessoal fala, eu não posso ter todas as minhas fábricas dentro da China, vai que eles fazem alguma sanção contra a China e eu não posso vender os meus produtos. Aquela televisão, para todos os efeitos, é uma televisão mexicana ali. Né? Inclusive, assim, eu conversei com o CEO, ele falou que ele odiava estar lá. Ah, na China é muito mais produtivo. Ele contou para mim que essa história é só engraçada, porque quando você tem uma fábrica e você tem dois turnos, tem um jeito de você aumentar em 50% a sua produção sem ter que gastar mais em máquinas e equipamentos, sem ter que aumentar a sua fábrica em 50%, que é usando o turno de meia-noite às 8. Tá? E é por isso que os chineses dormem na fábrica. E ele sugeriu isso pro time dele lá no México, que falou assim, por que vocês não dormem aqui de segunda a sexta? Tá? Eu pago mais do que 50%. Né? Então, assim, você trabalha, em vez de trabalhar um turno, você trabalha dois turnos e dorme aqui. Tá? E eu pago mais do que o dobro, eu pago muito mais do que o dobro, porque para mim isso é mais barato, porque eu não tenho que montar outra fábrica, eu não tenho que comprar outro terreno. E o pessoal recusou. Né? E ele ficou indignado, ele falou para mim, fiquei indignado. Ele falou, pô, como é que eu faço uma sugestão dessa para o cara ganhar 3 vezes mais e ele não topa? Quer ficar com a família, quer ir para casa ver o jogo de futebol, né? E ele fala isso assim, o que eu tiro daquilo é o seguinte, ele não quer estar lá, mas ele está lá. E se ele está lá é porque ele está com medo de alguma coisa. Ele está preocupado. Né? Ele acha que é menos eficiente produzir no México, mas está querendo uma alternativa de não produzir na China. E aí eu acho que essa é a hora que o Brasil tinha que agitar os braços e falar assim, gente, vem para cá. Né? Eu sei que você gosta do México porque lá você está perto do mercado consumidor, mas pô, vem para o Brasil, você está perto do minério de ferro, né? Você está perto de várias commodities aqui, né? Vem produzir aqui. Né? Eu acho que a gente tinha que agitar os braços e falar, pô, pelo amor de Deus, vem para cá. A nossa mão de obra não deve nada à mão de obra do México, né? Assim, não acho que eu acho que assim, terminando com um tom otimista aqui, né? O Brasil tem muito mato alto, né? A gente consegue aumentar a produtividade fazendo coisas simples. A gente não tem que inventar os nossos problemas não são, a gente não precisa de cientista e de um prêmio Nobel tentando achar uma solução para ele. A solução existe. Se a gente se inserir mais nessa cadeia de comércio global, se a gente cortar a burocracia, cortar alguns tributos, essa reforma do IVA, tá? Ela é extremamente importante para a gente simplificar os tributos, né? Porque é um custo do Brasil enorme, né? E se a gente fizer isso, a gente consegue crescer um pouco mais, isso é bom para a bolsa, a gente consegue cair, né? A gente sempre se pergunta se é tão simples, se é só cortar o mato alto, né? Esse mato tá alto há 30 anos, por que que ninguém cortou ainda, né? Será que se alguém for cortar o mato, sai uma sucuri, né, e engole a pessoa, né? Assim, de repente não é tão alto, não é tão simples assim, mas eu acho que essa reforma do IVA me deixou um pouco mais animado, porque eu acho que o Brasil está amadurecendo. Tem umas decisões que são difíceis, tem umas decisões assim, passamos do tempo em que a solução era fácil, que ninguém perdia, né? Agora algumas das soluções que a gente tem, alguém vai perder. Essa solução do IVA, ela traz dor para algumas pessoas, né? Se você falar para mim alguma coisa do tipo, uma frase solta, Thomas, o setor de serviços, ele é intensivo em trabalho, intensivo em mão de obra, né? Serviço é só mão de obra, né? E, então, se a gente não cobrar imposto setor de serviço, ele cresce mais e emprega mais gente. E é bom para o Brasil. Você concorda? Ah, com essa frase solta, eu concordo. Aí alguém fala assim para mim, poxa, mas Thomas, né? Assim, setor agro, ele exporta, né? Traz dólares para a gente. E bota comida na mesa. Você não acha que ele vai pagar menos imposto? Tá. Acho que é bom para o Brasil. E alguém vai falar assim, pô, mas e o setor de indústria, né? Que faz investimentos, compra máquinas, né? Então faz a economia, gera capex, né? Já gera investimento para um país e também acaba gerando, produz uma fábrica aqui, uma ali, né? Ela é importante para a sociedade. Você não acha que ele vai pagar menos imposto? Né? E no fim das contas, se ninguém pagar imposto, como é que você fecha a conta, né? A gente tem um sistema tributário que as pessoas sabem aqui, né? Essa é a forma do IVA, o setor de serviços, infelizmente, vai pagar um pouco mais de imposto. Mas a pessoa do setor de serviços que não paga o imposto, ela tem que entender que ela não pagando imposto explica por que que quando ele vai comprar um carro, um terço daquele carro é imposto. Né? Todo mundo fica indignado quando compra um carro e fala, poxa, por esse mesmo preço eu comprava um carrão lá nos Estados Unidos. E aqui é muito mais caro e é pior. Né? Porque a gente está tirando um pouco da tributação do setor de serviços. Então, meu ponto é que a gente passou da fase que tinha uma solução que era indolor para todo mundo. As soluções daqui para frente têm um pouco de dor em alguém, mas eu acho que várias dessas tentativas há 30 anos, de tenta aprovar o IVA, tenta aprovar não sei o quê, bate na trave e volta, a sociedade ela vai amadurecendo um pouco e ela vai entendendo. Então, a gente conseguiu fazer uma reforma da Previdência, a gente está fazendo uma simplificação tributária, que ainda tem que ir para o Senado, que eu entendo, ela não é indolor, a Previdência não foi indolor para todo mundo, tá? Eu acho que essa agenda de abertura econômica, eu acho que a gente está amadurecendo, eu tenho mais esperança de que a gente consiga abrir, a gente consiga trazer fábricas que não querem ir para a China, tá? Ela não vai ser indolor para todo mundo, mas eu acho que quando a produtividade aumenta, eu acho que é bom para o país como um todo, né? Então a gente tem que entender isso, né? A gente já está numa hora ali que infelizmente alguém vai ter que sacrificar um pouco pelo melhor do todo, mas eu tô otimista, fiquei otimista com essa reforma do IVA. Eu sei que a pergunta era sobre China. Essas fábricas estão indo para outros lugares e não para o Brasil, mas se a gente se mexer, a gente consegue pegar alguns investimentos, sim, mas a gente tem que se mexer.
Maravilha.
No fundo, no fundo, eu sou um cara otimista, mano.
É a primeira vez que você está falando otimista em alguns meses, né? Nesse ano, pelo menos. É, mas bom ver você não tão preocupado, Thomas. É, gente, última pergunta aqui, infelizmente a gente já vai precisar encerrar. E Thiago, eu queria que você respondesse essa pergunta aqui da Fernanda, que ela está tipo questionando qual que é a visão de vocês, né, sobre os índices de renda fixa, qual o espaço para a curva de juros nominal. E aí ela menciona FM, FM11, FM1, o que você pensa aqui disso?
Foi um pouco do que a gente falou aqui ao longo do nosso bate-papo, Malu. Quando a gente estuda ciclos de flexibilização monetária anteriores a esse que a gente está observando agora, a gente entende que mesmo com a curva precificando bastante coisa, a gente ainda tem espaço para uma extensão dessa tendência. E aí, quando a gente casa isso com o cenário prospectivo que a turma do Thomas tem apontado para a gente, a gente acredita que isso vai abrir espaço para o Banco Central, de maneira técnica, enxergar espaço para acelerar o pace ou eventualmente se aproximar ainda mais de uma taxa neutra ali na frente. Então, acho que talvez a taxa terminal de Selic, pode continuar, trazendo perspectivas ainda de patamares menores, e com uma possibilidade de aceleração. Então, acho que nesse contexto, acho que posições pré-fixadas, eu acho que talvez elas ainda tenham uma atratividade melhor do que as posições indexadas à inflação, né? Justamente porque a gente ainda tem essa janela aqui muito favorável e propícia de inflação. Acho que em termos de duration, né, em termos de vencimento, a gente gosta de um trecho da curva que é mais sensível a esse tema de política monetária. Então, alguma coisa aí mais intermediária, por volta de 2, 3 anos, eu acho que talvez capture bem não só o tema de aceleração do pace, como também de uma taxa terminal eventualmente mais baixa. Tá? Então, acho que a ponta muito longa, por exemplo, durations muito longas, a gente acredita que talvez vão ficar um pouco mais contaminados com essa discussão fiscal, de aumento de receita. E eventualmente podem se não se beneficiarem tanto e não serem tão sensíveis ao tema de política monetária, que é o tema que a gente prefere ainda aproveitar por hora. E ao longo do tempo, à medida que essa janela de inflação mais favorável, ela eventualmente fique para trás, isso vai acontecer daqui a 6 meses, 9 meses, enfim, acho que está cedo para dizer isso. Eu acho que eventualmente a gente pode ir fazendo alterações nesse tipo de alocação, um pouco do que eu falei, necessidade de ser tático numa economia como a nossa. Então, esse swing, às vezes, de sair de posições pré-fixadas e ir na direção de posições mais indexadas na inflação, eu acho que é importante para a gente continuar monitorando isso ao longo do tempo. Mas hoje, eu acho que posições aí por volta de 2, 3 anos de duration pré-fixadas talvez seja o sweet spot aqui de renda fixa.
Maravilha. Gente, cobrimos muito nessa live hoje, hein? Atividade econômica mundial, inflação, falamos de China, os estímulos na China. Thomas até contou como que ele foi visitou o México esse ano. Thomas não para, gente. O Thiago trouxe aqui um ótimo overview de como é que está funcionando a gestão da família de fundos Carteira Itaú. Lembrando para vocês, né, que no nosso site a gente tem uma página aqui dedicada para os fundos, tem uma seção específica para alocação, onde tem todos os fundos da família Carteira Itaú. Vale comentar, né, que nem a gente falou no mês passado sobre a equipe Optimus, que a equipe do Carteira também escreve uma carta mensal super bacana, que está ali no nosso site. A carta desse mês deve sair entre hoje e amanhã, inclusive. Então, queria, quem quiser ver, vou pedir para o pessoal deixar o link aqui no chat para vocês acessarem, mas está lá no nosso site. De novo, muito obrigada, viu, Thiago? Muito obrigada, Thomas, como sempre. Pessoal, desculpa pelos meus problemas técnicos aqui, mas nos vemos no próximo mês. Já vou fazer com certeza a live do banco para não ter mais esse tipo de problema. Mas, de novo, muito obrigada, Thiago, muito obrigada, Thomas, e a gente se vê no próximo mês, pessoal. Até
Mas a
mais.
bateria aguentou, né, Malu? A bateria
A
aguentou aí.
bateria aguentou.
Surpresa
Bateria
com o
do
teu
iPad
telefone.
e aqui do celular. Mas é isso.
Obrigado a vocês,
Obrigada,
pessoal.
viu,
Ótima
gente?
noite. Até a próxima.
Até o
Boa noite,
próximo mês.
pessoal.
Obrigada.
Obrigado, Malu. Obrigado, Thiago.